As nossas eleições, a rubrica do Hora Política do Página 1, com Frederico Duarte Carvalho e Pedro Almeida Vieira.
Sejam bem-vindos à Hora Política do Página 1, à rubrica As Nossas Eleições. Vamos já, se a memória não nos escapa, e a contabilidade também não, no 10º episódio e sempre com o Frederico Duarte Carvalho. Frederico, desta vez estamos já a entrar nos anos, no ano final do socratismo, não é? Estamos aqui a recordar o dia 23 de março de 2011, quando, depois da aprovação pela Assembleia da República do Programa de Estabilidade e Crescimento, o famoso PEC, o 1, que foi aprovado em março de 2010, que era um conjunto de medidas de austeridade, tendo em conta que a dívida soberana do Estado português estava em níveis recorde, foi depois reformulado para um PEC 2 em maio de 2010, depois um PEC 3 em setembro desse mesmo ano, mas depois o quarto pacote de medidas foi chumbado pela oposição, pelo PSD, pelo CDS, pelo Bloco de Esquerda, PCP e PEV, José Sócrates pediria admissão, até porque de parte do Ministro das Finanças deste governo foi quase inevitável a queda do Sócrates, que de qualquer modo anunciou que iria novamente a eleições. Recordemos que nesta altura o governo do Sócrates estava em minoria, depois de ter perdido nas eleições anteriores. Não foi nunca tentada qualquer formação de um apoio com a esquerda, e aliás nós estávamos já há pouco aqui, antes de começarmos a gravar, a comentar exatamente uma situação muito particular. Até esta altura o PS só tinha conseguido fazer acordos governamentais não com os seus naturais parceiros ideológicos de esquerda, mas sim sempre com o CDS e depois com o PSD. Tu consegues encontrar aqui alguma explicação pela qual nunca sequer, porque nesta altura o Bloco de Esquerda e o PCP disseram que era óbvio que teria que se caminhar para as eleições antecipadas, nunca, mesmo havendo o grande risco de a esquerda perder as eleições, como veio a perder. Consegues encontrar aqui alguma explicação para
explicação,
isso?
A explicação era é o pecado natural da democracia portuguesa. Repara, nós começamos isto tudo com os nossos programas, já vamos aqui no 10º, nós começamos isto em 75, com a Constituinte, e em 76. Portugal era um país que tinha passado uma ditadura de extrema-direita, autoritária, fascista, se quiseres, mas nós somos também uns membros fundadores da NATO. E temos que ter uma estabilidade política próxima dos nossos aliados tradicionais, e entramos para a União Europeia, e portanto, países que são contra a NATO, que são contra a Europa, partidos que são contra a NATO e contra a Europa, são partidos, digamos, proibidos no governo. Por isso o PS, como um partido responsável e fundado por um líder carismático como Mário Soares, que tinha boas relações, não com a CIA, mas com Franco Carlucci, vamos recordar umas palavras de 1980, nós temos aqui e o próprio Mário Soares, na sua juventude esteve próximo dos comunistas, mas que isso não o impediu, portanto, de ser a pessoa escolhida pelos americanos quando assume também a sua presidência da República e como primeiro-ministro. Nós tivemos sempre uma proximidade com Washington e nunca entramos nas aventuras da esquerda, por muito bem controladas que tenha. Mas, inevitavelmente, com a evolução da própria do jogo e do desgaste das soluções que se foram encontrados, e sobretudo com o desgaste também provocado por um Cavaco Silva, que conseguiu, de certo modo, criar uma grande imagem à sua volta, mas depois que secou e levou a vários dirigentes dentro do próprio PSD, e que não ajudou muito a saída do Durão Barroso depois, da forma como saiu, deixando órfão também o partido, com uma confusão com o Santana Lopes. Tudo isso levou a estas soluções em que as pessoas foram perdendo alguma credibilidade e achando que era preciso então, se calhar, já agora entrando no, já cair no muro de Berlim, já não havendo um comunismo no mundo, que se poderia então fazer jogos mais, um pouco mais à esquerda. E quem vai ver muito bem isso, e que já tinha inclusive ajudado a fazer uma solução, e estamos a ter atenção, foi em 1989 que já tinha havido uma primeira geringonça, para onde? Para a Câmara Municipal de Lisboa. Jorge Sampaio é a primeira pessoa que faz uma grande coligação entre o PSD, o PS e o PCP e outros partidos, e tem inclusive o PSR, do Francisco Louçã, para a sua candidatura vitoriosa em 89 para a Câmara de Lisboa. Portanto, já estava, o país já foi mais ou menos preparado para aceitar. E o que é certo, isso podemos agora antecipar-nos, de qualquer modo, como tu bem fizeste notar, o PS, né, até essa altura, levou consigo para o governo o CDS, logo no início, em 78, e ainda faz um bloco central em que tem ministros PSD no seu próprio governo, com Mário Soares, mas depois, quando o António Costa vai fazer a sua geringonça, isto, estamos a adiantar-nos no tempo, mas as pessoas também já estamos muito mais presentes agora, não vai levar ninguém da esquerda para o governo, mantém um acordo parlamentar. Foi uma coisa que o próprio Sócrates não chegou a fazer, porque achava que ainda não era a altura, ou pelo menos não conseguiu criar esse elan para ter esse governo de salvação nacional, e o próprio esquerda também não confiava no Sócrates. O Sócrates estava demasiado queimado com casos graves, grandes suspeitas em termos de judiciais, e inclusive na noite em que ele perde as eleições, há uma jornalista que lhe pergunta, a partir de agora, deixando de ser primeiro-ministro, deixa de ter a imunidade e não teme que haja processos contra si, e Sócrates faz-se assim desentendido, e a própria jornalista é atacada, não fisicamente, como
mas eu recordo-me que há um
bruá à volta dela, o que é isto e tudo, e o que é certo? É que depois, mais tarde, vamos ver José Sócrates a sair do aeroporto para ir para a Pajota. Portanto, já havia, e o próprio, quem se safa no meio disto tudo foi o António Costa, que foi para a Câmara Municipal de Lisboa, a seu tempo, ainda durante o primeiro tempo da maioria absoluta de Sócrates, quando se falava dos casos Freeport e tudo o resto mais, que também é preciso também lembrar dessas coisas.
Sim, de qualquer modo, obviamente, José Sócrates, que ficou conhecido como um animal político, não é?
É verdade. Atenção, podemos até mesmo dizer, a notícia da minha morte foi exagerada.
Sim. E portanto, eu lidei bastante com o José Sócrates quando era jornalista, sobretudo do Expresso, quando ele era ainda secretário de Estado, e depois quando já estava como ministro do Ambiente, e de facto ele era... podia ser uma pessoa amável, mas quando não gostava das pessoas fazia 30 por uma linha.
Quando chegava a mostrar o nariz.
Sim, sim, e era de gritos para cima, portanto. Uhum. E tive várias situações de cortes, de silêncios, e depois de se fumar o cachimbo da paz, obviamente a iniciativa era sempre dele.
E inalaste?
Diz?
Inalaste quando fumaste o cachimbo da paz?
Não, nunca inalei. Muito pelo contrário, até consegui, já agora faço aqui uma confidência, até uma vez zanguei-me tanto com um dos seus assessores, que fui eu que disse, ou me dá o seu telemóvel, ou então eu não ligo mais para o Ministério do Ambiente, pelo menos enquanto não houver uma mudança desse assessor. Mas ele é muito curioso que eu, na altura, ele ainda era ministro, e uma vez reparei, quando fui almoçar com ele, que no regresso ele foi interrompido várias vezes por populares. Na altura ele estava naquele programa com o Santana Lopes, e foi aí que eu me apercebi que de facto ele começava a ter o seu...
era um homem charmoso. Tinha e era empático.
Sim.
E sabia, pelo menos em termos de, lá está, se não tivéssemos
que tinha profissionalmente, grande lábia, tinha grande lábia.
Portanto,
aí treinou-se não, há pouco no outro programa nós falámos do Pedro Silva Pereira, mas eu acho que ele também tem outro Pedro que o ajudou muito a ganhar o traquejo político, foi os seus debates com o Pedro Santana Lopes. Haveria de ter um outro confronto com outro Pedro. Não é? Que foi o Pedro Passos Coelho. O Pedro Passos Coelho não se pode dizer que fosse, na altura, um político carismático, muito pelo contrário. Depois já me vais até aqui recordar como é que ele chega ao PSC para depois se confrontar com o Sócrates. De qualquer modo, o Pedro Passos Coelho era de uma família de bem, o seu pai era médico, e ele teve uma incursão muito cedo na política, foi dirigente, foi presidente da JST, foi deputado durante algumas legislaturas, mas convenhamos que só tardiamente é que orienta a sua vida profissional, quando depois de se ter... depois de não ter concluído a licenciatura em matemática na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, aos 37 anos, se licencia em economia e ainda por cima pela Universidade de Lusíada de Lisboa, que não tem grande prestígio. Calma aí, que eu também me licenciei em economia, embora já tivesse outra licenciatura, em economia aos 48 anos, não é?
Portanto, numa prestígio.
Mas, de qualquer modo, foi no ISEG. Calma aí, que foi no ISEG, onde também se licenciaram, entre outros, o Cavaco Silva, o Vítor Constâncio e uma série de outros... Olha, o próprio Carlos Carvalhas também foi do ISEG, enfim. Bom, mas passemos à frente. De qualquer modo, há um confronto de José Sócrates com Pedro Santana Lopes. Por um lado, gostava que comentasses como é que chega, ou nos informasses como é que chega o Pedro Santana Lopes ao PSD.
Estás a falar com Pedro Santana Lopes ou pelo...
Pedro Passos Coelho,
como líder do PSD.
Exatamente, como é que ele chega a líder do PSD no momento certo para se confrontar com o Sócrates fragilizado, embora eu estou convencido, gostava de ter a tua opinião, que o Sócrates mesmo assim pensaria que ia ganhar as próximas eleições.
Sim. Ora, lá está. O PSD, órfão de várias traições, aquilo é um partido, quer dizer, uma pessoa, aquilo já parece Júlio César, aquilo são facadas pelas costas, Fernando Nogueira é apunhalado, a seguido vem o Marcelo Rebelo de Sousa, que não consegue também...
Esse aí é apunhalado pelo...
Por ele próprio também, quase, o tal escorpião, e pica-se ele próprio, não é? Depois tem o Durão Barroso, aí sim, era a pessoa esperada, mas depois o próprio Barroso é o homem que apunhala também o próprio partido e vai tratar da sua vida empresarial, mais tarde, e é por isso é que ele agora é responsável da Goldman Sachs, e entanto diz que ele ainda quer ser Presidente da República, atenção que já é uma entrevista aí há uns tempos. E com o Santana Lopes também fragilizado, que não se consegue depois impor e que é alvo de todos os ataques jornalísticos, que de repente o país parece que descobre que pode fazer jornalismo, depois, dentro do próprio PSD, com a derrota do Santana Lopes, aliás, provocada também, é preciso lembrar aqui, nós não lembramos de um outro programa, mas o célebre texto publicado no Expresso, de uma forma cirúrgica, pelo Cavaco Silva.
Já preparando a moeda má da
Lei de Gresham, e já preparando a sua candidatura a Presidente da República, que agora era a altura por causa de Jorge Sampaio ia sair, e então o comeback kid do Cavaco Silva vem agora aí, digamos, para ser Presidente da República, que é outra falha, digamos, do nosso sistema, que é permitir estes jogos políticos e que movemos. Se podem realmente manipular as escolhas até para primeiros ministros e à custa da ambição privada de certas pessoas, mais do que isto, portanto. E com todas estas confluências, com depois várias outras lideranças que não se impõem dentro do PSD, por vários motivos, então tens Luís Marques Mendes, seguido de Luís Filipe Menezes, de Manuela Ferreira Leite, que vai a eleições e perde com José Sócrates, e que não permite, pronto, que ainda tira a maioria absoluta a Sócrates, mas ela própria não consegue manter-se no partido, e é aí nesse momento que vão buscar às bases um jovem, que já está, que tem um grande historial também no partido, porque é da juventude, que é possivelmente, então, a esperança, a última esperança, e que funciona bem. Funciona muito bem, porque ele vai ter, não uma maioria absoluta, mas vai conseguir ter imensos votos no sentido de conseguir fazer um governo novamente de estabilidade com o Paulo Portas, neste caso, e portanto, à semelhança do Durão Barroso, e ele vai conseguir levar esse governo até ao fim. É a primeira vez que um governo de coligação liderado por PSD vai concluir os 4 anos
ainda mais com
o Paulo Portas,
com o Escorpião também,
com o Escorpião, que é o Paulo Portas, que é outro, né? Que é outra pessoa também.
E nestas eleições, que foram a 5 de junho de 2011, para recordar, o PSD recupera 27 deputados, fica com 108 assentos e quase 39% dos votos, portanto, mesmo assim ainda bastante longe da maioria absoluta. O Sócrates tem uma queda brutal, perde quase 25% dos seus deputados, fica apenas com 28%, portanto é um resultado péssimo mesmo, abaixo dos 30%, isso já não acontecia, se não me engano, desde 1991. E, portanto, fica com 74 deputados, portanto, o PS, o José Sócrates, demite-se, como é óbvio, não é?
Vai-se demitir mais tarde, não é nessa noite, mas vai-se demitir mais tarde.
Sim, pronto. E Paulo Portas ganha 3 deputados e, portanto, sai reforçado das eleições anteriores e, portanto, com os 24 deputados a somar aos 108, ficam com 132, portanto, muito acima dos necessários para ter a maioria. Curiosamente, o PCP nesta década dá aqui um sinal de aparente rejuvenescer.
Sim, o PCP deu-se muito bem com o Jerónimo de Sousa.
Sim, porque era o operário. Era um homem simples, de discurso simples, mas efetivo.
E um histórico também, ele já estava
era
desde...
Sim. Aliás, o Jerónimo de Sousa, se não me engano, tem uma altercação histórica com o Sousa Tavares em 70 e poucos, portanto, em 76 ou 77, em que o Sousa Tavares o manda para uma palavra, que por acaso aqui eu é que não me recordo bem da palavra, mas depois hei de me recordar no próximo, manda o mesmo para um sítio mesmo muito feio. E, portanto, Jorge Sousa conseguiu aqui segurar o eleitorado do PC, mesmo se o PC estivesse sempre abaixo dos 10%. De qualquer modo, maximizava os votos e, portanto, ia tirar o máximo de deputados em Lisboa e em Setúbal.
E ultrapassa o Bloco de Esquerda.
E volta a ultrapassar o Bloco de Esquerda, que nestas eleições tem uma hecatombe, perde metade dos deputados que tinha tido, os 16 que tinha tido nas eleições de 2009, perde 8, fica com 8. Há aqui também uma... Encontras alguma explicação para esta queda do Bloco de Esquerda?
Eu acho que o Bloco de Esquerda foi, nesta altura, penalizado por não ter apoiado o Sócrates. E poderia ter conseguido, lá está, era o tal pronúncio da geringonça.
Sim.
E é quando, se calhar, o...
Mas, de qualquer modo, há fuga óbvia de votos do PS para o PSD, mas, de certa forma, não há uma compensação. O Jerónimo Sousa, o PCP, só ganha um voto e, portanto, estes 8 do Bloco de Esquerda provavelmente vão, alguns, para compensar a perda muito grande que o PS tem, porque provavelmente, se o Bloco de Esquerda mantivesse o seu eleitorado,
Porque nós não estamos a ver pessoas do Bloco de Esquerda a votarem no Passos Coelho.
Claro,
não, é?
Não, por isso mesmo é que eu estou a dizer que se o Bloco de Esquerda conseguisse manter o seu eleitorado, provavelmente o Sócrates, o PS, teria ainda tido uma queda maior. Aliás, isto faz-me lembrar um pouco uma questão que poderá estar a acontecer atualmente, que é em situações de crise em que é quase certo que a direita volta a recuperar o poder. O Bloco de Esquerda e PCP nunca criticam demasiado o PS, um bocadinho com medo de que
portanto, o PS está ali o tampão para
ou seja, que se criticarem o PS estão a ajudar não a cativar votos para si, mas a dar votos para o PSD, para a direita.
Pois, nós estamos a fazer estes programas no sentido até de tentar perceber o que é que vai acontecer.
Nós próprios
no dia 10 de março. Quer dizer, como é que chegamos até aqui, que soluções foram feitas, que tipo de pessoas é que tivemos, quem é que são, se há renovação, que tipo de renovação é que é, quem é que são as pessoas. Por exemplo, eu lembro-me quando morreu o Mário Soares, António Costa disse, toda a gente falava, Mário Soares, o histórico do PS, claro, e eu lembro-me uma frase do António Costa dizer assim, mas o histórico sou eu, que estou lá desde os 14 anos, portanto, e agora temos históricos, por exemplo, o histórico Pedro Passos Coelho, que estava lá desde a juventude. E o próprio PS, depois da derrota do José Sócrates, vai buscar um outro histórico dentro do seu partido, uma figura quase ao mesmo nível do Passos Coelho, tentando, digamos, repetir, que é o António José Seguro.
Sim, que também era
um jovem da juventude, e que teria, se calhar, ideias muito interessantes até.
Não tivemos tempo de ver.
Não tivemos tempo de ver.
Mas também não tinha um passado, nem em termos de vida profissional, nem em termos de governo que se visse, não é?
Mas não tinha, quer dizer, o Pedro Passos Coelho tinha, havia umas questões dos fundos europeus, das formas como arranjou o emprego, como é que, aliás, uma das pessoas que começou a trabalhar para o Ângelo Correia, para arranjar um emprego, sim. Portanto, a criar-se uma imagem toda à volta dele, depois algumas das pessoas que ele trouxe. Bom, o que é que aconteceu então aqui no governo de agora? Temos isto bem presente, que é o ir para além da Troika. Este foi o problema. É que a Troika é-nos trazida pela recusa do PEC 4. Isto é a velha questão. Quem é que trouxe a Troika? Bem, disso não há dúvida. Quem trouxe a Troika foi o governo do PS. Não há dúvida. O problema foi Passos Coelho mais Paulo Portas ficarem associados aos efeitos negativos da Troika, que iam ter que ficar, mas de certo modo também foram as pessoas, eu vou dizer, de certo modo, e as pessoas, não vou dizer as pessoas certas, nunca saberemos quem é que são as pessoas certas, mas eram aquelas as que nós tínhamos naquele momento, e que tentaram, e aí sim, podemos tentar, vamos, eu tento ser imparcial nisto tudo, e sofremos, muita gente sofreu com cortes terríveis, as pessoas a emigrar, reformados a perderem os seus direitos, trabalhadores a perderem todos os seus direitos, tudo isto ao fim de vários anos num país extraordinário como é Portugal, e de repente estamos aqui a serem cortados, mas há uma frase que fica gravada e que infelizmente vai ser sempre, que não foi esquecida, foi o mesmo sentido, que é a tal questão de querer ir para além da Troika. Eu acredito que nessa altura era, já que estamos a fazer sacrifícios, ao menos vamos fazer os sacrifícios que valha a pena, para que os nossos filhos não possam passar por isto. Portanto, vamos fazer as coisas mesmo mais a sério ainda. Eu acredito que possa ter sido isso, mas isso tinha custos para as pessoas vivas ainda naquele momento e não as pessoas que ainda não nasceram. E se calhar quantas pessoas não nasceram por causa precisamente das pessoas não conseguirem sequer ter uma casa estável, famílias viverem juntas e poderem, digamos, procriar e criar novos portugueses, por assim dizer.
Aliás, nós temos que aqui enquadrar isto, que todos estes anos são anos de elevadíssima crise
mundial,
de estagnação em Portugal. Aliás, a estagnação em Portugal ao longo das primeiras duas décadas do século XXI.
Pois, nós estamos a falar só de Portugal, mas repara, Portugal não está sozinho no mundo, não é? E nós dependemos também muito de certas situações. E depois há políticas que nós não entendemos, por exemplo, há privatizações de, como o caso da EDP, que foi entregue a uma potência para a China, aliás, quer dizer, cuja democracia não é propriamente um reconhecimento, mas a União Europeia permitiu um negócio destes, portanto.
Este é um período em que depois a entrada da Troika, não é? Porque nós não falamos aqui, mas houve a intervenção da Troika.
E de um senhor chamado Vítor Gaspar, que falava de uma forma... Exatamente. Que se quiseres tu falar...
Não, era quando nós estamos a falar da questão tecnocrata...
Um enorme aumento de...
Sim, exatamente. Portanto, vão todos morrer.
Vamos todos morrer. O altura mais deprimente, quer dizer, tinhas um governo estável, tinhas uma possibilidade de fazer coisas que se calhar outros governos do PSD não tiveram, com outra visão, com uma juventude preparada.
Aliás, tivemos aqui derivado muito das imposições da Troika que foram aceites de braços abertos pelo Pedro Passos Coelho, houve um conjunto mesmo assim de tentativas.
Abertos, mas
tentativas. Não, pela parte do Passos Coelho, sim. Até porque o próprio governo do Passos Coelho foi mais longe do que a própria Constituição poderia, e se te recordas, houve variedíssimas vezes em que o Tribunal Constitucional vetou determinado tipo de medidas por serem inconstitucionais.
Sim. Não, e aí proporciona um crescimento dentro da própria esquerda e de tudo em que começam, digamos, a polarização que nós vamos agora sentindo. Mas essa polarização também é internacional, já, atenção, com as extremas, com governos de extrema que começam a surgir. Agora, eu vi na figura de Pedro Passos Coelho uma certa espírito de missão, até mesmo na própria na questão da sua família, da sua vida, do homem de Massamá, quer dizer, não era um tipo de luxos, não era uma pessoa dada a luxos. Ele recusou, dizem, ele recusou ir ao reunião de Bilderberg, por exemplo.
Ele estava nas antípodas
do Santana Lopes. Ele não devia... O PSD já não podia ter criado favores para levar umas pessoas, aquilo já era a última solução do PSD, portanto ele não devia nada a ninguém no partido.
De qualquer modo,
o partido devia a ele, porque ele tinha acabado de vencer e teve mais votos, até que o Durão Barroso teve mais votos e mais deputados, teve mais 5 deputados que o Durão Barroso tinha tido.
De qualquer modo, este período dos 4 anos em que ele esteve à frente, sempre com o apoio do CDS, de Paulo Portas, mesmo assim foram 4 anos de desgaste, por causa da crise, por causa de muitas das medidas que foram tomadas e que se repercutiram, mesmo em termos de salariais, na função pública e também nas empresas privadas. Ele chega às eleições e obviamente conscientes de que as coisas poderiam correr mal, há aqui uma tentativa dele e do Paulo Portas de, mesmo assim, tentarem alcançar a maioria absoluta, juntando-se, porque depois a questão do metodonte ajuda nestas questões. Mesmo assim, nas eleições de 4 de outubro de 2015, o Pedro Passos Coelho, com à frente do PAF...
Portugal à frente.
Exatamente, Portugal à frente.
Ganha que é uma sigla, quer dizer, aquilo fazia-me lembrar as chapadas do Asterix contra os romanos.
Não foi uma boa escolha. De qualquer modo, ganha com 38,5 e 107 deputados, fica a...
Calma lá, tens, não estás a ver bem, é que... Em 2011, o PSD do Passos Coelho tinha 108 deputados e o CDS tinha 24. Ora, faz as contas, não é?
Não, mas era isso que eu ia dizer. Ou seja, perdem 25 deputados no conjunto, ou seja, ficam mesmo assim a 9 deputados da maioria e, portanto, até podiam ter perdido alguns, mas mesmo assim ficam a 9 da maioria. O António Costa fica com 86, ganha 12, 32%. A Catarina Martins, que já estava à frente do Bloco de Esquerda, fica com 19, ganham mesmo assim 11. O PCP mesmo assim ainda continua a ganhar 1 e depois entra o PAN do André Silva com 1 e depois haveria muito mais a dizer. Vamos ficar com isso para o próximo programa, porque pela primeira vez na história da democracia portuguesa, nós não vamos ter
o vencedor
a governar, mas isso vai ficar para a nossa próxima para o nosso próximo programa. Esqueci-me de dizer que na altura o António Costa já estava a liderar.
Mas falamos talvez disso no próximo programa.
Vamos falar no próximo vez como é, no
qual, é
programa,
essa, qual é a pressa, Pedro?
Nenhuma. Até já, então.
Já.